Rádio Agência Nacional no G20.
Vítimas dos efeitos da crise climática de diferentes partes do mundo buscam avançar na construção de um movimento internacional. Para isso, muitos estão no Brasil, onde participam do G20 Social. O objetivo é criar uma organização que atue de forma articulada em debates considerados centrais, como a garantia dos direitos de populações vulneráveis e a necessidade de uma transição energética justa. Confira os detalhes da entrevista de Sônia Mara Maranho, integrante do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, ao repórter da Agência Brasil, Léo Rodrigues.
De onde que veio a ideia de fazer essa atividade, né? O que, que vocês estão pensando para essa atividade?
Então, nós, na verdade, estamos em construção de duas mesas autogestionadas, de forma mais coletiva, que é junto com a plataforma Operária e Camponesa da Água e da Energia, né? Junto a todo esse povo que tem um debate e uma participação dentro das empresas públicas. Então, nós estamos participando dessa mesa da transição energética. Vamos trabalhar o que é a transição energética para os atingidos por barragens, dentro de uma perspectiva da soberania, da participação da sociedade como um todo, na construção de um projeto de desenvolvimento sustentável, soberano, etc. E também, junto com eles, estamos construindo então essa mesa no eixo aí da sustentabilidade ambiental, que é a questão da crise climática. E a crise exatamente não só nacional, é uma crise a nível internacional. Nós temos acompanhado no último período a construção de um movimento internacional dos atingidos e já não são mais só atingidos por barragens em si, são atingidos hoje da crise climática. Se nós olharmos só no Brasil, nós temos essa questão das cheias no Rio Grande do Sul, na região de Guarulhos, em São Paulo. Isso estou falando tudo onde a gente já tem base dos atingidos organizada, fazendo luta, discutindo com os governos municipais, estaduais e governo federal. Aí tem as cheias que acontecem no Nordeste, também final do ano, que ninguém fala disso, né? Em Minas Gerais, nós temos crimes que também é causado pela questão da crise da forma que as empresas determinam, enxergam e se relacionam com a questão climática, né? Os rompimentos que a gente teve em Mariana e Brumadinho. E toda vez que chove agora aqui no estado, enche a bacia do Rio Doce e do Paraopeba, porque os rios, as bacias estão assoreadas de minério e lama. E tem também essa questão hoje muito séria, que é a seca no Nordeste, né? De não ter as chuvas e ter secado os rios, interferido em todo o processo de transporte ali da região amazônica, né? Não tem como se transportar se não for através dos rios, né? Inclusive, esses debates que a gente está fazendo também é em preparação à COP30 e o nosso Encontro Internacional dos Atingidos, que vai ser em novembro, antes da COP30. Então, estamos criando essa unidade também entre os governos mais esquerda para construir esse marco, vamos dizer, regulatório, uma lei, um órgão, fundos que consiga debater a questão dos atingidos. Essa semana nós vimos o que aconteceu na Europa, né, as cheias, chuvas que aconteceram lá. Parecia que nós estávamos no Rio Grande do Sul, muito parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os tornados, principalmente nas ilhas aí do Caribe, têm sido também muito mais fortes. Cuba passou por um dos maiores momentos da sua história também. Muitos rompimentos de barragens em outros lugares, né? Nós tivemos no último período na Ásia e na África. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de vulnerabilidade da sociedade como um todo diante do processo de exploração desenfreado de um sistema capitalista, imperialista, que se apropria hoje de todos os recursos naturais, né? Que vai além da sua fronteira. A gente tem guerras hoje disputando a questão dos recursos naturais e isso desencadeia num processo onde o nosso planeta Terra mundano aqui na conta, né?
Como é que você vê a importância de se levar esses temas para um fórum como o G20, né? É uma oportunidade também de compartilhar experiências com representantes de outros países, né?
Com certeza. Eu acho que é um espaço de nós dar visibilidade, de levar o sujeito, de trocar experiência com outros países e também com as organizações no Brasil, porque esse tema talvez seja um tema novo dentro da preocupação mundial hoje. Está todo mundo preocupado, mas até ontem não era. Então a gente precisa construir um processo de luta, de organização para enfrentar essas consequências que vêm aparecendo hoje, né? E sem dúvida nenhuma também se posicionar diante dos governos. Dizer, olha, se os governos não olhar com seriedade para esse processo de reorganização dos territórios, por exemplo, o Rio Grande do Sul, onde teve as cheias, muitos lugares estão ficando lugares meio que fantasmas, as famílias não vão mais voltar, abandonaram os locais. Então o governo tem que pensar uma forma participativa de como reconstrói, mas muitas vezes reconstrói em outros lugares, porque todos os anos se repete isso. Dentro das mudanças que está tendo, né, de vários processos da natureza, nós temos que ir acompanhando isso e tomando providências, né? E isso nos ajuda, inclusive, a organizar esse povo a enfrentar outros momentos. Então, nós temos que ser preparados de uma forma mais organizada, onde a sociedade brasileira faça parte e que sejam escutados, respeitados, que seja feita de forma construtiva todo o processo de recuperação também, né? Porque não é o dinheiro só em si que vai resolver o investimento. É sim, mas é também com a participação social.
E levando por base as tragédias da mineração que ocorreram em Minas, né, Brumadinho e Mariana, a gente tem esse cenário onde o processo criminal não avançou, né? Ninguém foi responsabilizado e preso até hoje por nenhum dos dois. E tem todas essas questões envolvendo o processo reparatório, né? Você acha que essas questões podem ser levadas à mesa das potências do G20? Há um espaço aí para se discutir uma reparação por parte desses empreendimentos que são administrados por mineradoras multinacionais?
Então, primeira coisa, para conseguir chegar numa mesa, para conseguir debater com as grandes empresas, a gente precisa ter correlação de força. Nós temos essa experiência construída no MAB. Quando você não tem força, você ou é isolado, ou você é cooptado, ou você é exterminado. São três formas históricas que as empresas usam para poder avançar sobre os territórios. Por que que nós organizamos o próprio atingido pelo sistema? Porque ele é a força organizada que consegue dialogar ou não com os governos e com as empresas. Hoje, dentro da correlação de força, veja, ninguém foi condenado, porque existe uma correlação de força onde não existe uma participação social na grandeza de ter força que amedronte as empresas e, vamos dizer, todas as instituições que fazem esse processo de fazer a lei valer, né? Então, primeira coisa é isso. Segundo, também, é os acordos que estão sendo feitos diante dos crimes também não são suficientes para repor aquilo que se perdeu em todos esses anos, em 9 anos de Mariana, vai para os 6 anos de Brumadinho agora em janeiro. São insuficientes, porque a empresa ainda consegue ter uma força diante dos governos que ela impõe, primeiro, uma não participação dos atingidos, segundo, um não julgamento de ser culpado, e ela se coloca ainda como o órgão que vai resolver e cuidar das suas próprias vítimas. Veja, isso é muito ruim para as populações quando o próprio criminoso vai cuidar da sua vítima. O que que ele vai fazer? Ele vai fragmentar, ele vai exterminar, ele vai não dar direito, ou ele vai dar um direito que não é correto diante de todos os danos causados, né? Então, não sei se nós vamos conseguir chegar da forma que nós gostaríamos de denunciar, de apresentar qual é a proposta que nós temos hoje para o Brasil e para o mundo dentro desse processo da transição energética e da crise ambiental principalmente, mas nós estamos no momento de continuar fazendo a luta e mostrar as contradições do sistema.
Nesse sentido, assim, a experiência de Mariana, a gente acompanha essa situação que a gente tem um novo acordo que foi feito agora, em cima de um acordo que já tinha, e também um processo correndo no tribunal inglês, né?
Sim.
Essa discussão simultânea no Brasil e no exterior deixa alguma lição para esses países, né, na forma como eles tratam essas empresas que operam em mais de um país?
Com certeza, eu acho que essa experiência que nós estamos vivendo no Brasil, ela é histórica. Nesse momento, nos últimos anos, ou décadas, o centenário, né? Eu acho que são conjunturas novas que nós não esperávamos, tanto de pressão, de organização, de acordos, de negociações no Brasil, como também a nível internacional. Eu acho que a globalização, os impérios das empresas se colocando em outros países, a luta também precisa ser globalizada, deve ser internacional na defesa dos atingidos. Então, vamos dizer, há uma empresa, né, a BHP da Inglaterra, que precisa ser julgada, que precisa ser acompanhada e que precisa cumprir com a sua responsabilidade. Precisa arcar com o crime que ela cometeu, assim como as empresas brasileiras em outros países também. Eu acho que aqui entra o debate da soberania que a gente precisa construir entre as nações, entre os governos, e as responsabilidades, as políticas, os marcos regulatórios que precisam ser construídos para que o povo seja respeitado, entendeu? Eu não posso ir fora de um país e cometer um crime. Ninguém, nenhuma pessoa pode fazer isso, muito menos uma empresa. E muito menos uma empresa que tem o lucro em primeiro lugar, que não indeniza, que mata e que não acontece nada, entendeu? Que continua minerando, que continua se apropriando dos territórios. E a gente sabe que hoje tem alguns recursos naturais que estão sendo mapeados em todo o mundo. E Minas Gerais, de novo, entra na lista de colocar o Brasil no ranking mundial do lítio hoje, né? Então, assim, as famílias do Vale do Jequitinhonha estão sofrendo, mais uma vez, pela exploração de um mineral que vai servir hoje para o desenvolvimento do sistema capitalista, sem nenhuma responsabilidade de cuidar dos atingidos, que tem uma política que respeita os direitos, etc.
Essa discussão aí do lítio, né, que às vezes aparece, né, a necessidade de novos minerais para poder garantir a transição energética, né, para as usinas eólicas, para as baterias, enfim, para essas ferramentas das energias alternativas. E aí, precisando minerar esses novos, né, minerais, como é que fica esses novos atingidos, né? O que pode ser feito para minimizar isso?
Primeiro, não tem como humanizar o sistema capitalista assim. Não tem como dialogar com as empresas que vêm para explorar o mundo. Nós vamos ter que criar leis e o povo, cada nação, se apropriar dessas leis e fazer a luta com os seus governos e eleger seus governos para que seja respeitado. Por exemplo, agora nós estamos acompanhando os atingidos da Indonésia. A Indonésia vai ser o laboratório dos carros elétricos. Vai se construir uma nova capital. Cajamarca está afundando por causa da crise climática, está indo para baixo d'água. São 17 mil ilhas na Indonésia. Então, eles vão mudar a capital para 700 quilômetros numa outra ilha. Todos os carros vão ser elétricos. Vão construir a maior barragem do país para poder dar energia para toda a capital. 70% do povo lá é da roça ainda. São povos indígenas, são campesinos. Vai desmatar, já está desmatando, na verdade, já está criando atingidos assim para tudo quanto é lado. E também é um lugar de muitos vulcões. Tudo isso coloca em risco as barragens que as empresas vão construir agora, porque não é que nem o Brasil, que aqui é mais instável. Lá, qualquer hora, pode ser engolido. Então, assim, pessoal veio para cá conhecer os rompimentos muito preocupados com esse processo de o que pode acontecer lá, sabendo de todas essas dificuldades que eles têm lá com a questão mais natural do meio ambiente e tal. Nós não somos contra o desenvolvimento, né, de usar alguns recursos naturais. O problema é que está sendo tudo centralizado e tudo virou mercadoria. Aí o ser humano também passa a ser uma vítima desse sistema, como um sujeito, um lixo de um processo de exploração onde as empresas querem lucrar o máximo, né? Então, nós temos que cuidar para nós conseguir continuar existindo no planeta Terra, né?
Perfeito. Tony, obrigado aí, então, pela disponibilidade, viu, de poder bater esse papo aqui com a gente.
Você conferiu a entrevista da integrante do Movimento dos Atingidos por Barragem, Sônia Mara Maranho, ao repórter da Agência Brasil, Léo Rodrigues. O G20 Social começou nesta quinta-feira, dia 14, e vai até sábado, dia 16 de novembro, no Rio de Janeiro. O evento precede a reunião de cúpula do grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, União Europeia e União Africana, que será nos dias 18 e 19. Com edição de Akemi Nitahara, para a Rádio Agência Nacional no G20.